Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado expressa preocupação diante de conflito entre Rússia e Ucrânia. Marcos Rogério cobra legislação sobre demarcação de terras indígenas. Plenário celebra 90 anos do voto feminino. Senadoras cobram igualdade de direitos na política. Boa noite. O conflito entre Rússia e Ucrânia dominou as declarações de senadores nesta quinta-feira. Ao alertar sobre as graves consequências para o mundo, o presidente do Senado defendeu o diálogo para o fim do conflito. Já integrantes da Comissão de Relações Exteriores condenaram o ataque russo e cobraram atuação diplomática para impedir uma nova guerra. Repórter Érica Christian.
Ao destacar preocupação com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertou que a magnitude da atual crise e sua rápida deterioração tem potencial de impactos político, econômico e sociais difíceis. Integrante da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelson Utrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, condenou a invasão russa.
Não é o caminho apropriado. Quando se entra numa guerra, dificilmente se avista a porta de saída dela.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, teme a ampliação desse conflito.
Essa crise, ela é gravíssima, porque pode se transformar em uma guerra que vai conflagrando todos os países do planeta. O grande temor de todos nós é que, na verdade, descambe para um conflito global.
O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, alertou para a morte de inocentes.
E acho que esse é o pior caminho. Toda guerra se sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Então, minha solidariedade aos que já perderam suas vidas nesse começo de guerra.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores, Kátia Abreu, do PP do Tocantins, considera a invasão russa como um fato de extrema gravidade por atentar contra a soberania de um país e por colocar em risco a vida de cidadãos inocentes.
Vários outros senadores manifestaram preocupação com o conflito pelas redes sociais. Para a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, trata-se de uma violação brutal à soberania de um país pelo outro. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, lembrou que em um momento ainda de recuperação da pandemia, tudo o que o mundo menos precisa é de uma guerra. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a guerra dilacera os direitos humanos e leva a catástrofes humanitárias. O senador Marcos Rogério pediu que o parlamento defina regras para a demarcação de terras indígenas. O senador considera que a solução para o fim de conflitos passa pela aprovação de uma lei que estabeleça como marco temporal a data da promulgação da Constituição de 1988. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, fez um apelo para que o Congresso aprove uma lei que estabeleça como critério para a demarcação de terras indígenas a data em que foi promulgada a Constituição. Assim, serão reconhecidas como terras indígenas aquelas ocupadas por povos indígenas neste marco temporal. O senador criticou o ativismo judicial que politiza decisões sobre posse de terra, utilizando como padrão estudos antropológicos.
Um estudo antropológico não é ciência exata. Em Rondônia, na região da BR-429, mais de 1.000 famílias que estão lá há mais de 40 anos trabalhando, produzindo alimentos, riqueza para o Brasil, podem ser impactados por esses estudos. Essas pessoas podem perder o direito de propriedade. A Constituição Federal é clara e deve ser seguida a tese do marco temporal.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sugeriu que se forme uma comissão para estudar questões envolvendo as terras indígenas.
O Senado realizou hoje uma sessão especial em homenagem aos 90 anos do voto feminino no Brasil. O direito de votar foi assegurado às mulheres em 24 de fevereiro de 1932. Senadoras cobraram a garantia de direitos iguais das mulheres em relação aos homens na política. Repórter Bruno Lourenço.
O Código Eleitoral, instituído em 24 de fevereiro de 1932, assegurou às mulheres o direito de votar e serem votadas em todo o território nacional. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, celebrou os 90 anos do voto feminino no Brasil.
Devemos igualmente, contudo, aproveitar a oportunidade para nos unirmos mais ainda, acima das diferenças ideológicas, em favor da equidade de gênero na política, na educação, no trabalho.
Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, falou da importância de ocupar espaços de poder.
Nós queremos, olha o que eu vou falar, e que as pessoas têm vergonha às vezes de falar, mas nós queremos poder. Nós queremos poder neste país. Nós queremos os melhores assentos e queremos num número razoável.
Também participaram da sessão especial o senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, as senadoras Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, além de deputadas, da ministra do TSE Maria Cláudia Butianeri e a cientista política Juliana Frattini e Anastácia Divinskaya, representante da ONU Mulheres Brasil.
O plenário aprovou uma emenda à Convenção Internacional sobre a Proteção do Material Nuclear. O acordo prevê mais segurança no transporte e no armazenamento das cargas. O objetivo é combater o terrorismo e proteger a comunidade internacional contra furtos e sabotagem de instalações nucleares. Repórter Raquel Teixeira.
A Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear estabelece como princípios a manutenção da paz e da segurança mediante a relação de boa convivência e cooperação entre os países, além do combate ao terrorismo. Aprovada pelo Senado, a emenda tem o objetivo de evitar o furto e a sabotagem e punir o transporte irregular, a utilização ilegal dos produtos e atos contra instalações nucleares que possam provocar mortes, danos à propriedade ou ao meio ambiente. O relator Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, destacou a necessidade de modernização da convenção original, assinada em 1980.
Desde a negociação da Convenção sobre a Proteção Física de Material Nuclear, houve uma sucessão de transformações tecnológicas e políticas que provocaram a necessidade de ampliar a proteção dos materiais nucleares. Destaca-se as ameaças representadas pelo terrorismo e o crime organizado.
A emenda, adotada por consenso dos 88 países participantes em conferência realizada em Viena, na Áustria, em 2005, segue agora para promulgação.
Saíram hoje de Brasília, rumo a Petrópolis, no Rio de Janeiro, dois caminhões com um total de 35 toneladas em doações para famílias que enfrentam a catástrofe no município. A Liga do Bem, organização de voluntários do Senado, recebeu o apoio de parlamentares. Repórter Rodrigo Rezende.
O trabalho foi saudado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Esse momento é muito importante, nós temos todos solidariedade num momento muito triste da história de Petrópolis, do Rio de Janeiro e do Brasil.
A iniciativa também foi destacada pelo senador fluminense Flávio Bolsonaro, do PL.
Uma região que tem uma geografia complicada, mas essa ajuda é muito bem-vinda.
E também pelo senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, do PL.
Estou aqui para agradecer a Liga do Bem, porque o Senado Federal está fazendo a sua parte com relação à tragédia de Petrópolis.
O senador Romário deve apresentar um voto de aplauso pela iniciativa.
Essas 35 toneladas de donativos é um alento para as pessoas que perderam, além dos bens materiais, perderam famílias inteiras.
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, parabenizou o trabalho dos servidores e aposentados envolvidos na Liga do Bem.
E nós não estamos não só recolhendo, como são voluntários aqueles que dirigirão os caminhões até Petrópolis, ou seja, todos contribuem.
A coordenadora da Liga, Patrícia Seixas, ressaltou a importância do trabalho voluntário.
O céu ele brilha muito mais com muitas estrelas do que apenas com uma. E é isso, a Liga vem para isso, para demonstrar e para mostrar que o trabalho em conjunto, que o trabalho de voluntários faz a diferença.
As fortes chuvas em Petrópolis deixaram pelo menos 200 mortos e quase 900 desabrigados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.